Bom dia, ouvintes, está começando o programa Terra e Gente, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul, instituição vinculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. A apresentação é de Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral. Aliada à alimentação adequada e saudável e a um sono de qualidade, a prática regular de atividade física é um comportamento essencial para uma vida com mais saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, existem muitas razões para sermos mais ativos fisicamente. Dentre elas está o fato de que a prática regular de atividade física reduz as chances de desenvolvimento e contribui para o controle ou o tratamento de doenças como diabetes e hipertensão, e até mesmo reduzir sintomas de ansiedade e depressão e o risco de desenvolver demência, como por exemplo a doença de Alzheimer. Os benefícios de se levar uma vida fisicamente ativa não param por aí. Conforme explica o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, estudos científicos realizados no Brasil e em diversos países ao redor do mundo mostram que a prática regular de atividade física também é capaz de melhorar nossa memória, atenção, concentração, raciocínio e foco. Dessa forma, as práticas motoras potencializam o desenvolvimento das funções executivas, ou seja, aquelas necessárias para o controle de nossa saúde mental e vida funcional. As funções executivas são necessárias para controlar pensamentos, emoções e ações. A poda é uma prática de manejo fundamental para garantir uma boa safra de uva. Entre os benefícios desta prática, podemos citar a limitação do número de gemas, visando regularizar e harmonizar a relação entre a capacidade produtiva e o vigor de crescimento dos ramos que a videira pode apresentar durante o ciclo. Esta prática de manejo também auxilia de modo indireto nos tratos culturais, porque organiza a distribuição dos ramos e dos cachos, possibilitando maior abertura do dossel vegetativo, que garante também maior aeração, incidência solar e fácil acesso dos tratamentos fitossanitários. É importante o produtor ter em mente que podar não é simplesmente suprimir galhos. Podar é escolher e deixar na planta e na posição adequada as gemas férteis que são fundamentais para a frutificação, qualidade e manutenção da estrutura da videira. O conhecimento e o registro de informações sobre o histórico de produção e do crescimento vegetativo que as plantas do parreiral apresentaram nos ciclos anteriores podem servir de apoio para auxiliar o produtor a realizar a poda com mais critério técnico e com economia de tempo. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Após alguns dias com chuva e alta umidade, a entrada de uma massa de ar frio e seco tornou as condições ambientais mais favoráveis à colheita da soja. Com isso, as lavouras remanescentes foram colhidas e, em alguns casos, por causa da inviabilidade econômica, abandonadas. O produto colhido durante o período apresentou umidade acima do ideal para a realização da trilha e da separação. Não ocorreram danos nos grãos colhidos, mas a umidade elevada diminuiu a eficiência das colheitadeiras e gerou grandes descontos na secagem de soja em empresas cerealistas. Outro fator importante foram os rastros abertos pelo trânsito de maquinário em lavouras com umidade excessiva, especialmente na campanha. A situação vai implicar em novos custos para o nivelamento do terreno, com o uso de grade e no atraso das operações de preparo do solo para a implantação de pastagens de inverno, cultivos de cobertura do solo e cereais de inverno. A produtividade estimada no estado situa-se entre 1.400 e 1.400 quilos por hectare. Regionalmente, a menor é a Oeste, na região administrativa da Emater de Santa Rosa, com estimativa de 555 quilos por hectare. Já a maior fica a leste, nas regiões de Porto Alegre e Pelotas, com rendimentos que superam os 2.800 quilos por hectare. Essas estimativas refletem as diferenças na intensidade da estiagem ocorrida durante o ciclo de cultivo.
Olá, ouvinte! Aqui estamos, o programa da Embrapa, que chega sempre repleto de soluções para quem vive e trabalha no campo.
Seja muito bem-vindo! No programa de hoje, nós vamos falar sobre as alternativas que a pesquisa está buscando para uma terceira safra agrícola no sul do Brasil.
Isso mesmo! A Embrapa Trigo, que fica em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, foi em busca de respostas para aproveitar melhor o outono com geração de renda entre a colheita de verão e a semeadura de inverno.
Pois é, e o Brasil já é referência agrícola no mundo porque consegue fazer duas safras no ano, uma no verão e outra no inverno. Agora a Embrapa está trabalhando para uma terceira safra no ano.
Isso é bom, hein? Mais uma safra no outono, entre a colheita da soja e o plantio do trigo, por exemplo.
Mas quem vai explicar esta pesquisa para nós é o engenheiro agrônomo da Embrapa Trigo, Giovanni Faé. A jornalista Josiane Antunes conversou com ele. Vamos ouvir a entrevista.
Um dedo de prosa.
Giovanni, me conta qual a motivação da pesquisa para viabilizar uma produção agrícola no outono?
Pesquisa sempre busca soluções tecnológicas que tragam uma intensificação sustentável e renda para o produtor. Nós temos uma oportunidade ambiental para a gente produzir uma segunda safra, mas quando nós trabalhamos uma terceira safra, o risco ele é muito grande. Então, o melhoramento genético buscou associar aí características que agreguem menor risco para cultivares. Especificamente é ciclo, né, com algumas resistências para baratear custo, mas que possibilite um encaixe em um período bem curto de tempo, que traga aí sim, né, uma otimização diária, que em última instância traz sustentabilidade, mas também, né, o mais importante, que seria mais opções de renda para o produtor numa entre safra do cultivo de verão e do cultivo de inverno.
O foco da pesquisa é genética ou manejo, ou é uma integração das duas?
No primeiro momento, sem dúvida, foi identificar via melhoramento genético um genótipo que se encaixasse, então se inicia com a genética e a partir desse momento, ou tendo o material genético, tendo a tecnologia, e se busca através de processos, ou seja, fitotécnicos, né, ou seja, manejo eficiente, essa maximização do resultado com o menor risco. Então as duas coisas estão associadas, mas no primeiro momento se iniciou com melhoramento genético, né? E hoje a gente está num ponto de, principalmente avaliando diferentes ambientes, porque cada ambiente vai ter um manejo específico para a gente entender qual é que é a melhor tecnologia para trazer mais renda e menos risco.
Olha que trabalho interessante, né, Macau? Por isso que o Brasil é um grande produtor de alimentos. Nossos pesquisadores estão sempre na vanguarda buscando novos desafios.
A gente nem consegue imaginar o impacto que isso pode trazer para o agronegócio brasileiro. Uma terceira safra agrícola.
Então, vamos ouvir mais um pouco dessa prosa.
Quais são as culturas que nós estamos avaliando, né? Não é apenas uma espécie.
O material genético hoje, que teria o ciclo mais curto, que mantém aí a produtividade de grãos, é uma cevada, é um material que está entrando aí para o produtor em 2023, mas também se está buscando outros genótipos, né? Se avalia trigo, né? O trigo aí sim, a gente já tem alguma coisa identificada de materiais que podem possibilitar isso, principalmente quando a gente pensa em uma forragem, mas também em alguns ambientes, até o grão, né? Mas com materiais que já são comerciais hoje, e os demais cultivos de inverno, mas especificamente nesse momento nós trabalhamos com a cevada e o trigo para fazer o encaixe da entre-safra.
Nós estamos falando de uma safra, a gente imagina sempre safra de grãos, mas também pode ser uma safra de forragem para colher na produção animal, né?
Cada vez mais a gente percebe que quando o uso é como forragem, né, ou seja, tanto pasto como feno, uma silagem, a gente consegue, por conta da característica nutricional, né, qualitativa desses materiais, trazer uma renda bem significativa quando a gente converte em proteína animal. Então, para a lógica, né, de forragem, a gente já domina isso, isso é o que a gente precisa transferir, né, demonstrar mais para o produtor essas tecnologias. A gente está cada vez mais entendendo a qualidade da fibra desses cereais de inverno, que mesmo sem grão a gente consegue ter conversões similares a uma silagem com bastante amido. Então é uma oportunidade hoje já real da gente, por exemplo, fazer uma silagem, ou fazer duas safras de silagem no inverno, com um volume muito parecido com a silagem de verão do milho. Né? Isso é possível, a gente tem verificado isso tanto em nível de pesquisa como em algumas avaliações em propriedades, né? Ainda pensando nessas duas safras que necessitam algum ajuste, mas que já é possível quando a gente pensa em cereais de inverno. E sim, né, aí com essas novas tecnologias, né, materiais de ciclo ultra precoce, que hoje não existe, né, hoje no mercado não, pensando em cereal de inverno, no caso essa cevada que está sendo lançada para a próxima safra, que vai possibilitar uma produção de grãos com um risco muito pequeno.
Olha só, cada vez mais a Embrapa conta com a ajuda de parceiros, desde o desenvolvimento da pesquisa até a difusão dos conhecimentos.
O nosso entrevistado, Giovanni Faé, contou que a geração de conhecimentos, junto com o setor produtivo, também vai acelerar a transferência de tecnologias com a chegada mais rápida das informações para o produtor.
E o trabalho mal começou. Veja só o alcance que o projeto está buscando para chegar a uma terceira safra na região sul.
Que outros resultados preliminares a gente está viabilizando nesse trabalho?
Essa cevada é uma tecnologia tão, né, vou usar um termo forte, mas revolucionária, que traz tanta inovação que a gente consegue ter colheitas de grãos com esses plantios em final de verão em 80 dias. E colheitas que chegam aí a 3 mil quilos, né, até superando isso em alguns casos de um grão que vai ser destinado para conversão de proteína animal. Não é um grão de cevada para produção de malte, então é uma cevada forrageira. Produções de silagem que em 60 dias, né, nós conseguimos ter aí 5 mil quilos de matéria seca. Então traz aí um dinamismo e um potencial de eficiência, e a gente está chegando no nível de especificidade de quilos hectare dia ou reais hectare dia. Quando a gente pensa em oportunidade ambiental todos os dias do ano, né, a gente precisa sim trazer esses indicadores de eficiência para cada vez mais elevar os resultados. E esse trabalho começou no Rio Grande do Sul. Mas a gente tem visto resultados aí em Santa Catarina, no Paraná, que chegam em 80 dias a 3 mil quilos de grão. Então, assim, nos traz assim, uma esperança muito grande de que esse tipo de tecnologia viabilize muitas áreas, né, que hoje ficam ociosas e que vão sim trazer rendas bem significativas para o produtor rural da região sul do Brasil, que muitas vezes a gente não consegue ter tantas alternativas de renda, principalmente quando a gente pensa ali em semeaduras aí de final de verão. Então é algo que, sem dúvida nenhuma, né, a Embrapa e os demais parceiros vão cada vez mais divulgar e junto, né, trazer manejos mais eficientes para melhorar ainda mais as lucratividades com essas novas tecnologias.
Tudo muito bem detalhado, hein, ouvinte?
E se você perdeu alguma parte do nosso programa de hoje, não se preocupe. A jornalista Josiane Antunes resumiu rapidamente o assunto para o nosso quadro Pitacos da Hora.
Pitacos da Hora.
Hoje eu quero falar sobre um assunto novo, um projeto de pesquisa que está chamando a atenção de quem passa em frente à vitrine de tecnologias da Embrapa Trigo, que fica aqui, às margens da BR-285 em Passo Fundo. Enquanto as áreas de lavoura e pastagens da região sul ainda estão vazias ou com as sementes ainda germinando, aqui na Embrapa Trigo nossa vitrine já tem cereais de inverno com plantas num bom volume de massa verde ou até mesmo plantas espigando. Um animal ruminante que passasse pelo local certamente iria salivar com tanta oferta de pasto, neste período que é conhecido aqui no sul como vazio forrageiro outonal, quando as pastagens de verão acabaram e as de inverno ainda estão sendo implantadas. Mas o projeto da Embrapa é ainda mais audacioso. Visa também colher grãos, uma terceira safra agrícola no ano. O Brasil já chama a atenção do mundo por conseguir fazer duas safras, uma no verão e uma no inverno, enquanto os demais países com produção agrícola conseguem apenas uma safra, seja em função da falta de chuva ou do frio intenso e a neve, que limitam o cultivo de plantas. O desafio da Embrapa é fazer três safras na região sul. Para verificar a real possibilidade de fazer estas três safras, foram instalados experimentos em 7 locais em diferentes municípios da região sul, com diferentes opções de cereais de inverno, como trigo, cevada, aveia e triticale, que foram semeados logo após a colheita da soja. A previsão é colher pré-secado, feno, silagem e grãos no período total de 90 dias, ocupando o período de outono antes da semeadura dos cultivos de inverno. O trabalho é ainda em nível experimental, ou seja, não temos uma recomendação pronta para o produtor, mas é uma grande promessa da pesquisa para intensificar a agropecuária na região sul, gerando renda o ano todo. Acredite, você ainda vai ouvir falar disso. Três safras agrícolas no ano no Brasil.
Com esta resenha sobre o que a pesquisa está fazendo para uma terceira safra agrícola no Brasil, e você já sabe, ouvinte, em caso de dúvida ou para saber mais sobre essa alternativa, entre em contato com a Embrapa Trigo.
O DDD é 54 e o telefone é 3316-5800. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse www.embrapa.br. No pé da página, você vai encontrar o nosso Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC.
Este espaço é uma parceria da Emater do Rio Grande do Sul com o Embrapa.
Sob coordenação da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, o Comitê Gestor Estadual do Plano ABC+, Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, está retomando suas atividades no estado. O grupo tem por finalidade analisar e propor ações para garantir a implantação de práticas de manejo, uso sustentáveis dos recursos naturais e tecnologias de produção com vistas à redução da emissão de gases de efeito estufa. O comitê gestor, criado por decreto em 2012, conta com a participação de cerca de 20 órgãos e entidades do Rio Grande do Sul que, neste momento, estão indicando nomes de integrantes para efetivar a reativação dos trabalhos. Está prevista para a primeira quinzena de julho a primeira reunião do grupo. A iniciativa vai ao encontro de agendas dos setores públicos e privado que buscam a redução da emissão de carbono em 1,1 bilhão de toneladas no país até 2030. E chegou o momento de saúde e ecologia. De acordo com a cartilha Incluindo a Pessoa com Deficiência no Mundo do Trabalho, publicada pela Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades no Estado do Rio Grande do Sul, a empregabilidade não resulta apenas do esforço individual da pessoa com deficiência, que deve procurar mais qualificação através de cursos de capacitação profissional. Depende também de uma nova postura das pessoas que estão à sua volta, tais como familiares, empregadores, instrutores de escolas profissionalizantes, entre outros. A representação social do trabalho agrega a ideia de autonomia e de assumir um papel ativo e responsável, parte de uma sociedade produtiva. A inclusão de profissionais com deficiência nas empresas se deve à criação de lei de cotas, à relevância e ao aumento dos programas de responsabilidade social, sendo que esta adesão possibilita que se tornem conhecidas como empresas inclusivas. É importante que a empresa desenvolva um processo de acompanhamento do colaborador com deficiência, visando sua interação com colegas e chefia e sua adaptação às rotinas de trabalho. Recomenda-se que as pessoas com deficiência sejam alocadas em todos os setores da empresa, pois desta forma não haverá atitude segregacionista e permitirá a interação social. Acompanhe os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 66,00, preço maior R$ 75,00, preço médio R$ 70,26. Boi para abate, o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 10,50, preço maior R$ 11,50, preço médio R$ 11,05. Búfalo, quilo vivo, preço menor R$ 8,00, preço maior R$ 11,50, preço médio R$ 9,71. Cordeiro para abate, o quilo vivo, preço menor R$ 9,00, preço maior R$ 10,60, preço médio R$ 9,39. Feijão, saco de 60 quilos, preço menor R$ 170,00, preço maior R$ 380,00, preço médio R$ 250,00. Milho, saco de 60 quilos, preço menor R$ 81,00, preço maior R$ 95,00. preço médio R$ 83,77. Soja, saco de 60 quilos, preço menor R$ 183, preço maior R$ 193, preço médio R$ 185,50. Suíno tipo carne, quilo vivo, preço menor R$ 4,10, preço maior R$ 6, preço médio R$ 5,41. Trigo, saco de 60 quilos, preço menor R$ 106, preço maior R$ 123,50, preço médio R$ 110,71. Vaca para abate, o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 9,50, preço maior R$ 11,10, preço médio R$ 10,05. O viticultor deve ter em mãos o registro de informações sobre o histórico de produção e do crescimento vegetativo das plantas do parreiral referente aos ciclos anteriores, para que essa avaliação sirva de apoio para a realização de podas com mais critério técnico e com economia de tempo. Não é preciso acompanhar 100% das plantas de uma área, mas é recomendável que sejam marcadas algumas, pelo menos duas ou três por hectare. Essas plantas serão submetidas ao registro de carga de gemas, do peso de uva na colheita e do peso de ramos no momento da poda. A relação entre o peso de uva e o peso de ramos de cada planta marcada deve ficar entre 5 e 10. Quando esta relação for menor que 5, significa que a planta teve uma grande proporção de ramos e recomenda-se aumentar o número do ciclo anterior. Já se o número da relação quilo de uva por quilo de poda for maior do que 10, significa que a planta estava com excesso de produção e crescimento de ramos muito baixo e, consequentemente, sem uma adequada superfície foliar. Nestas condições, no momento da poda, é necessário reduzir o número de gemas por planta para equilibrar a relação entre produção e crescimento de ramos, e também para permitir uma adequada evolução da maturação da uva que irá produzir. Acompanhe agora o calendário agrícola. Estamos no auge da colheita da batata da segunda safra. Esta é a época ideal de preparar a terra para o cultivo da cevada. Começa o preparo da terra para o cultivo da mandioca. É época do plantio do pêssego. Época também do plantio da videira. Junho é mês de se plantar agrião, beterraba, alcachofra, ervilha, alface, salsa, alho, cebola, berinjela, cebolinha, cenoura, chicória, couve chinesa, couve-flor, couve-manteiga, espinafre, rabanete, repolho, radite, rúcula, abacate, caqui, laranja, maçã, marmelo, noz, pêssego, tangerina, uva, trigo, triticale, aveia para grão, cevada, linho, lentilha, beterraba forrageira, capim-elefante, cornichão, ervilha, almeirão e nabo. Sob coordenação da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, o Comitê Gestor Estadual do Plano ABC+, Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, está retomando suas atividades no Estado. O grupo tem por finalidade analisar e propor ações para garantir a implantação de práticas de manejo, uso sustentáveis dos recursos naturais e tecnologias de produção, com vistas à redução da emissão de gases de efeito estufa. A reativação dos comitês estaduais é um movimento nacional que vem sendo conduzido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Em maio, o MAPA realizou a primeira reunião nacional do Plano Setorial para Adaptação à Mudança do Clima e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária, ABC+, em Brasília.
Bem, amigos, hoje nós vamos ficando por aqui. Esperamos por vocês na próxima semana com mais um programa Terra e Gente. Um bom dia para todos!